A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR com o promotor de justiça, o doutor André Vieira Saraiva de Medeiros. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, como funciona na prática a averiguação de paternidade. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor André. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite, poder falar com todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa de um tema tão importante que, só para iniciar nossa conversa, segundo o Censo Escolar de 2011, mais de 5 milhões de crianças não têm pai no registro de nascimento. E prover um direito da dignidade da pessoa, da personalidade, é indispensável a informação da população como forma de resolver essa situação de tantas crianças sem pai no registro.
Com certeza. E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que, que é essa averiguação de paternidade e como que acontece na prática esse processo?
Jéssica, toda vez que uma criança nasce, o pai e a mãe vão até o registro, né, registro civil, fazer esse reconhecimento, fazer, na verdade, o registro de nascimento dessa criança. Comparecendo somente a mãe, é obrigação do oficial do cartório indagar dessa mãe quem é o pai dessa criança. Se for uma hipótese de presunção legal, como no casamento, essa criança nasceu fruto de um casal que é casado, basta que a mãe compareça sozinha, mesmo com a ausência do pai, ela pode levar a certidão de casamento, que comprova essa a relação deles de casamento, e ela consegue registrar tanto o nome da mãe quanto do pai. Mas digamos que esse filho seja fruto somente de uma relação esporádica, que os pais namorem. Então, nessa situação, não há uma presunção. A mãe comparecendo sozinha no cartório, é obrigação do oficial indagar da mãe quem é o suposto pai. A mãe não é obrigada a falar o nome do suposto pai, mas aqui fica a orientação, e isso que a gente tem esse dever na rádio, né? Que é um direito da criança, então a mãe, sempre que souber, sempre que ela tiver dados desse suposto pai, ela passa para o oficial. Uma vez dando lá as indicações de quem é o suposto pai, cria-se esse procedimento chamado de averiguação de paternidade, que é um procedimento extrajudicial, ele não é uma ação judicial, ele é um procedimento administrativo. Como é que o cartório faz? Ele gera esse termo de indicação de paternidade, do nome que a mãe indicou, vai até o juiz que trabalha na vara de registro público. E dentro da vara de registro público, nós vamos tentar localizar o suposto pai que a mãe indicou nesse procedimento, que é um procedimento extrajudicial. Com os dados do pai, se não tiver o endereço, a gente procura nos sistemas oficiais de busca. Uma vez localizado o endereço, vai uma carta, uma intimação para esse pai, para ver se voluntariamente ele reconhece a paternidade que é imputada para ele. Ele reconhecendo, falou: não, efetivamente eu sou o pai, é feito o registro de nascimento. Se ele se recusar ou se ele negar dentro desse procedimento, só pode ser feito de forma voluntária. Então, se o pai reconhecer, procede. Se ele não reconhecer, esse procedimento administrativo ele é encerrado e daí é necessário o ajuizamento de uma ação, que é chamada de investigação de paternidade.
E, doutor, todo esse processo ele pode ser realizado somente pela mãe da criança? Como que isso funciona daí?
Enquanto a criança é incapaz, né, durante enquanto criança e adolescente, quem faz esse procedimento, quem toma o início é a mãe ou o representante legal. Eventualmente, se ela estiver na guarda de uma avó, de um avô, ele que pode dar início, e também o Ministério Público.
E, doutor, daí, pegando aquela situação que o senhor colocou, caso o suposto pai não reconheça a paternidade, e como que a mãe pode recorrer daí ao judiciário para começar essa ação, que é uma investigação de paternidade daí?
Perfeito.
Né?
Então, Jéssica, isso é muito importante. Eu acho que que é onde surgem as maiores dúvidas, né, dos nossos ouvintes, a gente não pode confundir esse procedimento inicial, que é uma averiguação, que tem início lá no cartório, que é um procedimento administrativo. Então, todo aquele primeiro contato com o suposto pai, a tentativa de localizá-lo, tudo de forma administrativa, não tem ação.
Uhum.
Esse pai foi localizado e mesmo assim se recusa ou ele tem dúvida, né? Muitas vezes o pai fala, não tenho certeza que eu sou o pai, eu não vou reconhecer voluntariamente. Uma vez que isso ocorreu, o que é necessário? O ajuizamento de uma ação. Daí essa ação é ação tradicional, com todos os trâmites e burocracias de qualquer ação. Então é necessário que a mãe procure um advogado, ou a defensoria pública, ou até mesmo o Ministério Público, né? Os promotores podem entrar com essa ação. E daí dentro dessa ação, o pai vai ser citado por meio de um oficial de justiça com a possibilidade dele se defender. E contestar, eu não sou o pai, eu não tive relação sexual com essa mãe. E dentro desse processo vai ser admitida todos os meios de prova. Hoje o principal meio de prova é o exame DNA. Então todas as ações de investigação se marcam uma data para coleta do material genético e depois comprovação dessa paternidade biológica. Mas o que a mãe deve fazer? Isso que é importante orientar as mães. Foi até o cartório, indicou o nome do pai. Procurar depois, saber por que até hoje não foi feito. Por que não foi feito? Porque o pai não reconheceu. O pai alega que o suposto pai fala não reconheceu voluntariamente. Daí a mãe tem que tomar esse segundo passo, que é procurar um advogado, defensoria pública, para ingressar com a ação, que é chamada de ação de investigação de paternidade.
Uhum. E, doutor, na hipótese que o suposto pai recuse fazer esse exame de DNA, eu não sei se isso acontece com frequência, mas o que é feito daí?
Jéssica, isso é muito comum também. E no início foi a jurisprudência que formou o entendimento que geraria uma presunção de paternidade.
Uhum.
Hoje a própria lei foi alterada e há uma presunção legal, a própria lei prevê. Então, como que funciona? Entrou com ação de investigação, o pai foi citado, apresentou defesa, contestou. O juiz, como um dos meios de prova, vai marcar uma data para coleta desse material genético, o exame de DNA. O pai é intimado, a mãe é intimada, a criança é intimada para comparecer no laboratório. Se o pai, mesmo intimado e sem nenhuma razão, injustificadamente, não comparece nessa data para coleta do material, a partir daí surge uma presunção de que ele seja pai. E lógico que essa presunção ela é apreciada junto com todas as demais provas que vão ser produzidas dentro desse processo. Então, por exemplo, juntada de fotos, juntada de testemunhas, pessoas que não, realmente eles eram namorados, eles tiveram um período de convivência. É muito interessante que muitas vezes as pessoas são muito parecidas fisicamente. Então, muitas vezes a gente ouve testemunhas que falam, a criança é a cara do pai. Muitas vezes vem a avó paterna, né, a suposta avó, comparece e fala, ele é muito parecido com meu filho, ele é meu neto. Então, importante é saber que não comparecendo, então não é uma estratégia para o pai, né? Muitas
Sim.
vezes os pais...
Não adianta nada.
Não adianta nada, ao contrário, né? Ele vai ter uma presunção de que ele é pai e impede a realização desse exame, que traz uma certeza até mesmo para ele, para todas as pessoas, dessa paternidade por meio do exame de DNA.
Doutor, eu acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes que toda essa questão do exame de DNA, caso haja dúvida do suposto pai sobre essa paternidade, pode ser também combinada entre a mãe e o suposto pai. Antes, a gente não precisa também envolver necessariamente o judiciário nessa questão, né?
Perfeito, Jéssica. Na verdade, assim, a gente presume-se que o que chega até o fórum é para ser exceção. Pessoas que não conseguem por meio de um diálogo, pessoas que têm dificuldade de comunicação. Porque o que se espera é que quando a mãe procure o pai, nasceu um filho daquele relacionamento. O pai tendo dúvida, pode esse casal, pode o pai, o suposto pai e a mãe junto com a criança irem sozinhos para um laboratório. Hoje existem muitos laboratórios que fazem esse exame. O custo é muito mais baixo do que foi no passado. E para as pessoas que não têm condições, hoje o Tribunal de Justiça tem convênio com laboratórios. Então dentro da justiça é gratuito para essas pessoas que não têm condições. Mas mesmo aqueles que não querem fazer por meio do Poder Judiciário, querem fazer extrajudicialmente, né, por meio de um acordo, há muitos laboratórios e hoje o custo é muito mais acessível do que era no passado. Popularizou esse exame em razão da demanda, né? São milhares de exames que são feitos anualmente aqui no nosso estado.
Uhum.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o promotor de justiça, o doutor André Vieira Saraiva de Medeiros. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a averiguação, e também estamos falando sobre a investigação de paternidade. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, quais são os direitos do filho após ter a paternidade reconhecida? O que acontece daí após esse primeiro momento?
Jéssica, assim, o primeiro direito que é intuitivo é alteração do assento para incluir o pai, incluir o sobrenome paterno. E fora isso, o principal é toda a proteção que essa criança ganha da linha paterna, os avós, ou seja, tem todo um acréscimo familiar da linhagem paterna. Agora tem as consequências jurídicas, que também as pessoas têm muita curiosidade, Sim. que é o direito sucessório, né? A partir do momento que é feito o registro, a criança passa a ser herdeira desse pai. O direito à pensão alimentícia, de poder ingressar com uma ação para fixar um valor a ser pago. O valor dos alimentos é sempre com base no binômio alimentar, que é necessidade e possibilidade. Então, uma vez feito o registro, nasce. Há também, e isso que também tem que ficar claro para os pais, uma vez feito o registro para o pai, tem esses deveres, que é pagamento de pensão, mas também tem os direitos, que é o direito desse pai poder ter convivência com o filho, que é o direito de visitas e o direito de convivência familiar. O estabelecimento da guarda, esse pai pode reivindicar uma guarda compartilhada ou a guarda pode ser unilateral para um ou para outro. Então, há uma gama de direitos que surgem que a gente fala que são decorrentes do status de filho. Então, a partir do momento que é feito o registro, gera essa gama de direitos, que é o direito sucessório, direito à pensão alimentícia, direito de alteração de nome. Então, é muito importante, é um direito que as crianças efetivamente devem buscar e as mães têm que incentivar e não desistir. Esse direito pode ser feito, ele é imprescritível a qualquer momento, inclusive pós-mortem. Muitas vezes esse pai falece e as mães acham, infelizmente não. É possível entrar com essa ação de investigação de paternidade em face dos sucessores, né, do falecido, como forma de regularizar, de essa criança poder ter um pai no registro. Então, é um direito importantíssimo que deve ser buscado e orientado à população.
E, doutor, e nas situações em que o reconhecimento de paternidade ele acontece e durante a idade adulta, a gente vê muitas situações como essas, né? Até que as mães não quiseram correr atrás de todo esse processo e os filhos têm esse interesse. E o filho ele pode requerer daí do pai as pensões que não foram pagas? Como que isso vai funcionar daí?
Então, Jéssica, isso é a gente que trabalha na área de família, é muito interessante, porque essa busca pela sua origem biológica, ela é uma busca constante. A gente verifica muitos casos que a criança, enquanto estava ali sob o poder familiar da mãe, não acabou entrando com essa ação. E muitas vezes na fase adulta, ela procura de todas as formas, vai no judiciário, tenta localizar o suposto pai. Sempre que o tempo dificulta, né? Quanto mais você demora para entrar com essa ação, menos dados você tem quanto suposto pai. Mas isso é possível, então uma pessoa adulta pode ingressar com essa ação a qualquer momento. Agora, a questão da pensão é importante, independente dela ser adulta ou criança. Você só pode cobrar os alimentos a partir do momento que você fez o reconhecimento, passou a incluir o registro desse pai na certidão. E mais do que isso, você criar um título, que a gente chama um título judicial, né, ou um acordo homologado judicialmente, que fixe um valor que possa ser cobrado judicialmente. Então, não é possível valores pretéritos, porque não existia esse título. Então, independente de ser criança ou adulto, valores pretéritos não podem ser cobrados. Mas a partir do momento que houve o reconhecimento, surge a possibilidade de você entrar com uma ação judicial ou muitas vezes por meio de um acordo estabelecer um valor de pensão alimentícia.
Por isso que é importante que as mães vejam isso, ou quanto mais cedo melhor, né, doutor?
Sem dúvida.
E, doutor, qual é o procedimento nas situações, também vou perguntar para o senhor se isso acontece com frequência, né, em que o pai que reconheceu o filho, mas a mãe não quer autorizar, e como que isso funciona?
Jéssica, enquanto incapaz, né, enquanto for adolescente e criança, o procedimento exige que quando o pai compareça, né, o suposto pai compareça no cartório para fazer o registro, que o oficial tenha o cuidado de pegar a anuência da mãe dessa criança. E por que exige esse procedimento da anuência? Para essa mãe confirmar que aquela pessoa que compareceu até o cartório efetivamente é o pai da criança. Agora, é lógico que pode existir uma recusa injustificada. Essa mãe, talvez por vaidade ou por alguma briga que ela teve com o pai ou por algum dissabor da vida, ela não concorda. Diante desse, digamos que ela não concorde, o pai insista, não, eu sou o pai mesmo. Nesse caso, o oficial encaminha um procedimento como se fosse um procedimento de dúvida para o juiz. Uhum. E a gente vai ouvir primeiro a mãe dentro de um procedimento extrajudicial para ela que explique essa recusa, por que ela não aceita esse registro pelo pai. Se é o fundamento que ela der, tiver algum... Ah, não, eu estou recusando porque ele não é o pai, é uma outra pessoa. Ela pode eventualmente estar recusando porque falando, não, essa pessoa que compareceu aqui não é o pai. Daí é necessário que esse pai ingresse com uma ação de reconhecimento de paternidade. Então, aquela mesma ação que é de investigação, o pai pode ingressar em face do filho. É o pai que quer reconhecer que ele é o pai daquela criança. Então, daí, ao invés de ser feito na forma extrajudicial, é feito de forma judicial. Daí, dentro desse processo, a gente vai coletar o exame de DNA. Da mesma forma, quando a criança ingressa em face do pai, também é possível que o pai ingresse em face da criança.
Uhum. E, doutor, quando há esse reconhecimento de paternidade, qual que é o tempo também, em média, né, para a criança ser registrada no nome do pai? Para todos esses trâmites que o senhor falou, assim, eles serem realizados?
Jéssica, sempre que for de forma extrajudicial, é muito rápido. Então, digamos que a criança está registrada apenas no nome da mãe, mas o pai reconhece, combina com a mãe, não, vamos até o cartório, realmente eu aceito, eu assumo essa paternidade. É feito na hora. Uhum. Né? Lógico que eu não posso responder aqui por todos os cartórios, mas aqueles que eu trabalho, comparecendo ali no dia a mãe com o pai, na hora é feita o assento, a alteração do assento para incluir o pai. Se for por meio desse procedimento administrativo da averiguação, é o tempo de localizar o suposto pai, que muitas vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade dos endereços, né? A mãe muitas vezes não consegue qualificar muito bem, mas ele também comparecendo e falando que é o pai, o juiz manda um mandado de averbação e também é muito rápido. O que demora um pouquinho mais são as investigações, as ações propriamente ditas, porque essas têm todo um trâmite de citação, de exame de DNA. Então, essas ações a gente não consegue assim mensurar, não tem um prazo muito... O que eu posso afirmar é que, havendo boa vontade das partes, ela é muito rápida. Hoje em dia são ações prioritárias. Uhum. E nas varas tramitam sempre de forma mais séria possível, porque é um direito muito importante dessas crianças.
E, doutor André, quando é reconhecida a paternidade e se gera também esse dever da pensão, dos alimentos, uma dúvida muito comum das pessoas é como que é calculado esse valor da pensão? Como que isso funciona na prática?
Jéssica, a pensão alimentícia ela tem como fundamento um binômio, que é a necessidade e possibilidade. É a necessidade da criança, ou seja, quanto aquela criança precisa para ter suprido as suas necessidades básicas e também o seu lazer, quanto aquela criança precisa para a sua própria subsistência. E a possibilidade de quem paga. Porque muitas vezes, é lógico que a criança tem uma necessidade muito grande, mas a possibilidade de quem paga é pequena. A pessoa está desempregada, a pessoa está registrada com um salário baixo. Então, a gente usa esse binômio. Então, a análise desse binômio, que é quanto um pode pagar e quanto o outro precisa, é o que norteia o juiz na fixação da pensão alimentícia. E existe também um princípio, que é da proporcionalidade, que é o que baliza esse binômio. Então, o juiz, toda vez que tem uma ação de alimentos, ele vai verificar qual a possibilidade desse pai pagar, quanto que ele ganha no registro, qual é o patrimônio que esse pai tem, quais são os bens, qual é a vida social que ele ostenta, com base nessa possibilidade e na necessidade da criança, porque cada indivíduo tem suas necessidades, então é evidente. Uhum. Que tem crianças que têm necessidades especiais, tem um custo mais alto, e tem outras que têm a saúde perfeita, graças a Deus não demandam uma necessidade especial. E esse binômio é o que vai balizar. Então, esse mito popular que é 40%, que 30%. É 30%, uhum. Isso é lógico que pode ser uma baliza, uma coisa que acontece em muitos processos, mas não é uma regra. O juiz não está vinculado a nenhum desses percentuais. Ele vai analisar no caso concreto. E outra coisa importante, que não é o fato da pessoa ser autônoma, né, aqueles que não têm registro de carteira, que vai afastar a obrigação alimentar. Então, é evidente que aquele que tem uma carteira de registro, um salário fixo, uhum, é muito mais fácil se calcular, porque vai ser um percentual do quanto ele ganha. Aqueles que são autônomos têm um pouco mais de dificuldade de se apurar, mas não vai gerar a exoneração ou o afastamento dessa obrigação alimentar.
E, doutor, caso o juiz constate que realmente, por exemplo, o pai não tenha não possa pagar essa pensão, os avós também podem ser acionados, né?
Perfeito, Jéssica. É uma situação excepcional, né? Eu gosto de deixar bem claro isso para os nossos ouvintes, Porque para os avós é sempre ainda mais difícil, né? Porque eu brinco, a pessoa chega já numa idade avançada. Muitas vezes já teve que arcar com todos os custos dos seus filhos. Chega numa idade que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, até por questões de saúde. E pode ser surpreendido com uma ação alimentícia. Mas é possível. Os avós têm esse dever legal de contribuir na impossibilidade dos pais arcarem sozinhos. De maneira subsidiária, os avós podem ser acionados para pagar a pensão alimentícia para os netos. Isso é possível.
Uhum. E como que o Poder Judiciário decide também a questão da guarda, doutor? Eu acho que isso também é uma outra questão que gera bastante dúvida, né? Como que fica decidido se a guarda fica com a mãe, com o pai, se é uma guarda compartilhada? Qual é a regra?
Jéssica, houve uma alteração legislativa. No passado, a regra eram as guardas unilaterais, ou seja, o pai ou a mãe tinham a guarda e o outro tinha apenas um direito de visita. E o que se percebeu na prática é que gerava um estado meio que de posse. Aquele que era o guardião unilateral, ele se sentia quase que um senhor absoluto do destino do filho. Pouco espaço permitia a quem não era guardião. Com a alteração legislativa, isso é muito importante os ouvintes saberem, hoje a regra é a guarda compartilhada. É lógico que a guarda compartilhada não significa que todas as decisões serão tomadas conjuntamente, porque na prática isso é inviável.
Uhum.
Mas permite que ambos os genitores exerçam o poder familiar na sua plenitude. Então o juiz estabelece como regra essa guarda compartilhada, fixa um lar referencial, ou seja, dentro daquela família é feito um estudo psicossocial, equipe técnica, por psicólogos, assistentes sociais, fazem um estudo daquela unidade familiar e verificam, a criança está mais acostumada com a mãe, mais acostumada com o pai, diz que eles se separaram, ela continua morando com a mãe. Então, nesse modelo familiar, o referencial de residência vai ser da mãe. Mas a guarda é compartilhada. Então, as grandes decisões, as decisões importantes para o futuro daquela criança vão ser tomadas conjuntamente. Sempre que houver alguma divergência, o Poder Judiciário pode ser acionado para tentar dirimir essa dúvida, mas a regra é a guarda compartilhada. Existem situações excepcionais que ainda se utiliza a guarda unilateral. Quando um dos pais abre mão, eu concordo, eu acho que não, eu prefiro que o outro fique, ou na situação concreta que a gente verifica a impossibilidade de um deles exercer, seja porque não tem condições. Então, há situações ainda que se usa a guarda unilateral, mas a regra é a guarda compartilhada e sempre buscando a divisão igualitária de convivência, o máximo possível dentro daquela unidade familiar e distribuir o tempo de convívio entre pai e mãe.
E doutor, quando a gente fala nessa questão de paternidade, né, que a gente está conversando aqui hoje, a gente tem escutado muito o termo paternidade socioafetiva. Afinal, o que é isso?
Então, Jéssica, a família hoje não tem mais um modelo, né? Não existe um modelo padrão. A família ela vai se modificando, a sociedade se altera. Então, é muito comum hoje a gente verificar crianças que só têm pai ou só têm a mãe, ou podem hoje ter dois pais, duas mães, casais homoafetivos. E uma das formas de paternidade, um dos vínculos que pode surgir como pai e filho, mãe e filha, é o afeto. É lógico que é um afeto qualificado, é um afeto que a gente chama, não é só carinho, porque carinho é o que todo mundo... Lógico que você pode ter uma relação com seu padrasto de carinho, mas não vai ser seu pai. A relação socioafetiva é uma relação mais qualificada de afeto que permite criar esse vínculo de pai e filho. O CNJ deu um grande avanço com o provimento que foi editado que possibilita esse reconhecimento de paternidade socioafetiva, inclusive pelos cartórios. É muito novo, né? Ainda tem muitas dúvidas, mas é importante as pessoas saberem que o pai socioafetivo ele tem os mesmos direitos do pai biológico. Então, muitas vezes, aquele que não tem o vínculo sanguíneo com a criança, mas durante toda a vida se comportou como pai, foi chamado como pai, trata aquela criança como filho. Essas relações sendo apreciadas como um vínculo socioafetivo, surge uma paternidade socioafetiva com os mesmos direitos e obrigações. Em relação à pensão, tudo que a gente conversou de pensão, sucessão, tudo aquilo surge também para o pai socioafetivo. É lógico que você tem que regularizar essa paternidade socioafetiva.
Uhum.
Ou por meio de forma extrajudicial, que tem um provimento, com uma série de regras que possibilitam isso, ou por meio de uma ação judicial. Essa ação judicial que, ao final, vai reconhecer uma paternidade socioafetiva. E o pai socioafetivo, Jéssica, isso é importante também deixar claro, é possível até a coexistência dele com o biológico. Então, a criança tem um pai biológico, aquele que consta no registro, mas a vida inteira aquela criança foi criada por um outro pai. E essa criação não foi apenas de padrasto, uma relação de pai e filho. Lógico que o que a gente usa como critério é o tratamento, uhum. o uso do nome, como essa criança é vista no meio social. Muitas vezes todas as pessoas que estão em volta daquela criança acham, têm a certeza que o pai é o socioafetivo, porque muitas vezes nem viram o pai biológico. Então isso é analisado pelo Poder Judiciário quando é por meio de ação e pode surgir a paternidade socioafetiva.
Uhum. Doutor André, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes dos desafios dos operadores do direito que atuam nessa área de família, com infância e juventude. O que é mais desafiador?
Uhum. Jéssica, primeiro assim, é um prazer, né, enorme trabalhar nessa área, porque a gente verifica que muitas vezes esses conflitos que surgem entre as famílias, muitas vezes uma conversa lá numa sala de audiência, a gente verifica assim, muitas vezes tem um problema de diálogo, alguma coisa mal resolvida, e numa audiência de conciliação, ali com a presença do juiz, do promotor, do conciliador, a gente consegue muitas vezes sanar uma desavença, algo que interfere na própria educação dos filhos. Em poucos minutos de conversa, a gente consegue resolver muitas questões. Mas o que me preocupa como operador de direito, e gostaria que nossos ouvintes tenham esse cuidado, é que sempre numa discussão entre pai e mãe tem as crianças. E elas muitas vezes são alvo principal disso. Então a gente acha que muitas vezes como forma de punir o outro cônjuge, punir uhum. a pessoa que a gente conviveu, vai inibir um convívio, vai dificultar um convívio dessa criança com o pai e com a mãe, vai dificultar a convivência, o pagamento de pensão. E no futuro as sequelas dessa criança que viveu nesse ambiente conflituoso são enormes. Então, assim, o que a gente pede é sempre que existisse essa desarmonia, que seja procurado um advogado, ingressado com uma ação e resolver sempre no início para tentar não romper esse vínculo, para permitir que essa criança conviva com o pai e com a mãe. Então, assim, eu acho que se for para deixar uma mensagem, seria essa mensagem de harmonia que, uhum. as famílias sempre que possível procurem o Poder Judiciário, se não for possível de forma extrajudicial, mas que quanto antes essa desarmonia seja sanada para que possa ser restabelecida a convivência familiar.
Doutor André, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da MAPAR e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, já estou sempre à disposição. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.